E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam bem-vindos ao 100º Que História É Essa? Olha que mentira, porque eu não faço nem a menor ideia de se é um programa 100 ou não. Como é que a gente adora um número redondo, né? Programa 101 não tem graça, o 127 é sensal. Ah, mas o 100? O 100 é um acontecimento. Pra que isso, gente? O que, que muda? Parece que até o 99 o programa era nada. Não tinha nem motivo pra comemorar, mas virou 100. A gente toma um ácido, fuma um cogumelo da Alice e tá tudo fazendo sentido agora. Se o programa acaba no 98, ele foi em vão. Inúteis todos aqueles que trabalharam até o 96, mas no 100... Vamos tirar a roupa, se abraçar pelado, que o sucesso chegou, meu Brasil. Pois agora eu só vou comemorar programas de números primos. Vai ser assim. Quero ser diferentão. Quando chegar no 1000, eu largo tudo, vou pra TV Senado. Começar a nova vida. Pois é, vida boa quem tem foi Jubi Lula. Não é não, Cadu Moliterra? Opa! Vida agitada, tem meu amigo Tardelli Lima. Vida divertida, tem a cantora Lexa. Bora celebrar o programa 77. Vamos nessa. Muito bem-vindos.
Valeu. Eba, eba. Obrigada. Nossa, fiquei, na hora que você falou 100, eu falei, caraca, que especial.
Pô, é. Também. Eu me senti lisonjeado e homenageado, inclusive.
Mas o 77 é muito mais importante. Esse sim aqui é fundamental. Você vai ver que a gente vai lembrar de coisas impressionantes.
Total.
E eu falei de Jubi Lula ali na apresentação, porque a tua história remete a esse tempo, lá atrás.
É, remete ao Armação Ilimitada, ao Jubi Lula, 35 anos atrás. Uma viagem que eu fiz com o André de Biasi, que a gente ganhou uma viagem, uma nova rota que ia ser inaugurada para a Austrália. Descia pelo Rio de Janeiro, Buenos Aires, Porto Gallego, que é lá na ponta do Hemisfério Sul, e de lá, Nova Zelândia, daí Austrália. Primeira classe, porque, enfim, era...
Ganharam, tudo de...
Tudo pago, champanhe na primeira classe. Falei, poxa, que maravilha, que vida boa. Aí chegamos na Austrália, eu falei, André, tem alguém para nos receber? Ele falou, não, tem. Eu recebi uma pessoa no Brasil, que é australiana, e ficou de me pegar aqui. Falei, tá bom, cadê?
E nada. Bom, quando é em confins, já é chato não ter ninguém. Quando
você chega na Austrália, já é uma depressãozinha leve.
Ele falou, bom, eu tenho um endereço, então vamos pegar um táxi. Saímos do aeroporto, demos de cara com uma limusine do outro lado da rua, uma limusine preta com uma bandeja de prata em cima da capota, com uma champanhe e duas taças de prata.
Marcou a coisa da prata.
É, eu ia falar isso agora.
Pegou
e... E um motorista, assim, de terno, com chapéu e tal, o motorista veio em nossa direção e falou, Mr. Biasi? Sim, Mr. Moliterno? Yes.
Era pra você.
E chegou e, puf, estourou. Eu falei, ô André, isso tá certo? Que história é essa? Como é que pode uma coisa dessa? Ele falou, não, deve ser a pessoa. Aí conversou com ele e falou, não, ela mandou buscar vocês. Falei, pô, olha que coisa, que viagem é essa?
Maravilha. Meu Deus. Já valeu ter vindo, se voltasse no mesmo dia já tava legal.
Certo, tinha essa história.
Primeira classe, champanhe,
quando prata. Chega, champanhe.
Aí, muita prata.
Entramos no carro. Aí a gente foi recepcionado, então passamos uma semana na Austrália, pegando onda e etc. E conhecemos algumas pessoas lá, e uma das pessoas disse assim, olha, cuidado, vocês estão indo para onde? Eu falei, não, a gente está indo para Bali. Bali, olha, cuidado com Bali. Tinha um mistério no ar ali, né? Fomos para Bali, chegamos em Bali, passamos um tempo lá e tal, pegando onda. E as ondas lá, elas dão a partir de 11 e meio-dia. E eu acordo 5 horas da manhã. Então eu acordava e falava, e agora? Não tem onda para pegar? Eu ia correr, ia fazer coisas. E o André dormindo.
Sim.
A gente totalmente diferente um do outro. Isso que é legal.
É.
E um dia me deu um sono de tarde, eu dormi, quando eu acordei com uma fome danada, falei, André, vamos comer alguma coisa, não tem nada aqui. Eu falei, tá bom, vamos sair. Saímos, entramos numa lanchonete, eu falei, meu irmão, queria uma vitamina. Falei em inglês, um mixed fruit e tal. O cara falou, yes, he is strong or light?
E aí é que vem a pegadinha.
Eu falei, pra mim, light, uma banana... Mamão, de repente...
Uma veiazinha.
Uma veia, uma coisa. E o André falou, não, eu quero strong.
Nunca é bom strong, né, gente? Vamos aprender que no estrangeiro...
Isso do terra dos outros... Não,
strong. Strong. Eu fui no canudinho e ele já foi no...
No golão.
É. E eu, no meio da vitamina, eu já senti um certo desconforto, né? Eu falei, pô, alguma coisa tá errada. Já comecei a ver as coisas se mexerem um pouco diferente.
Mexerem?
A voz do cara já ficou... Eu falei, ih, rapaz... Aí eu fiquei tentando decifrar essa história, falei, pô, o que será que está acontecendo? Quando eu olhei para o lado, cadê o André? Sumiu. O André sumiu. Falei, you see my friend? No, I didn't see him. Aí eu falei, bom, ok, paguei e saí andando.
Peraí, mas o que, que era essa vitamina que vocês tomaram aqui?
Olha, quando eu estava saindo, eu olhei para um cartaz que tinha... Escrito mushrooms.
Ah, que é cogumelo.
Cogumelo. Era vitamina de cogumelo alucinógeno.
Senhor.
Era da Alice no País das Maravilhas, essa coisa.
Meu Deus.
Bicho, eu comecei a ver urso, etc.
Agora, se o light via urso, menino, porra, strong, virava urso.
E ele tomou num gole só, né? Aí eu falei, bom, cadê o André? O André pegou o carro.
Cadê
falei,
a prata?
O André pegou o carro.
Pegou o carro e sumiu. Eu sabia que toda noite tem uma festa em Bali. Tem uma festa ao ar livre. Eu saí caminhando e acabei caindo numa festa. E fiquei lá até umas 2, 3 horas da manhã.
Eu gosto que a pessoa tomou um negócio, viu o urso e falou, quer saber, eu vou pra uma festa. Eu vou porque não adianta se preocupar com nada. E o André sumiu e você
sumiu. Eu não vi mais e também me despreocupei.
Claro,
falei, bom,
para que se preocupar com um rapaz?
O chato sumiço. É.
Voltei para casa.
Essa festa rolou coisa legal?
Rolou uma cervejinha,
urso passando.
Urso dançando.
Alguns macacos, algumas coisas. Eu estava muito confuso, falei, vou é dormir. Fui para casa e dormi. Acordei 9 da manhã, mais ou menos, olhei, fui no quarto, cadê o André? Nada de André, olhei, nada de carro. Falei, bom, o cara até agora não voltou, alguma coisa aconteceu.
Foi aí que te preocupou.
É, aí
engraçado. No lugar que ele tomou o negócio, o amigo sumiu, loucaço de cogumelo, ele falou, deve estar se virando.
Foi
na festa, voltou pra casa de madrugada, André não tava lá, ele pensou, ele tá vivendo a vida.
É
quando
isso.
Acordou 9 da manhã que você falou, aí não.
Aí não, cadê aí André? Tem. Aí tem alguma coisa, não é possível. Aí saí pra tomar um café da manhã na cidade, aí pedi um café e tal, quando eu olhei, passou uma carroça com aquele feno, sabe? Sim. Parece coisa de filme de cowboy, que tem aquele feno. Eu passei, olhei, tinha um cara... deitado, desmaiado em cima da coisa. Um chapéu. Eu falei, porra, eu conheço esse chapéu.
Não.
Era o André. Saí correndo atrás da carroça. Falei, hey, please, stop. O cara parou, peguei o André. André, ele... Desmaiado.
E o cara andando com uma pessoa que ele não sabia quem era.
O rapaz da carroça achou que ele era o quê, aquele rapaz?
O André, o cara não viu. O cara
deve ter tomado também, né? Ele achou que o André
era o cavalo. Era o táxi do momento. Era o táxi do momento.
E o André queria dormir. Aí ele achou aquele lugar fofinho e deitou ali e dormiu ali. Aí o cara da carroça acordou, levantou e saiu com ele carregando pela cidade.
E ele estava desmaiado.
Desmaiado. Eu botei ele nas costas, levei para casa. Teve uma hora que ele acordou, eu falei, André... O que aconteceu? Onde é que está o carro?
Carro?
Que carro? Bicho, ele não lembrava de nada. Ele deu uma amnésia geral. Eu falei, meu Deus do céu, o carro. Vamos procurar. E tomou um banho e tal, e saímos de repente.
Mas ele não estava com ressaca? Não
ressaca.
Tava...
Ah, ressaca.
Tava destruído, arrebentado?
Tava completamente, porque...
Cogumelo. Ressaca, eu fiquei com uma dúvida agora.
Uma boa pergunta. Coisa a gente natural, colocou um copinho de vocês, um cogumelinho aqui, pra gente ver no final.
Aí, bicho, acabamos encontrando o carro numa praia, com a porta aberta, a chave na ignição, e eu falei, como é que você veio parar aqui? Poxa, eu não lembro, eu sei que eu namorei. Falei, ah, namorou.
Sei que...
Namorei.
Essa é a mesma gente. Vou falar,
enfim, a gente encontrou o carro e voltamos para casa, etc.
Que loucura. Mas vocês foram aonde? Porque esse cara não podia estar vendendo esse negócio de cogumelo assim?
Pois é, a gente foi parar numa roubada sem querer, né? Quer dizer... É a cara do Jubilula isso, porque já não era Cadu e André mais, né?
A gente quer tomar uma vitamina, ó, você desce aqui, dobra aquela esquina, vai ter uma escada, vai ter um cara, você faz assim, aí ele vai entender, você desce, abre a portinha, tem lá. Foi a lá que vocês foram tomar
a vitamina, melhor vitamina da região.
Tem senha, né? Caraca, mas que loucura, a pessoa ficou doida, sumiu e ainda, bom, pelo menos fez amor. Que perigo ir pra Indonésia com vocês. Hoje em dia mesmo, sei lá o que, é que vocês deixaram de herança lá. É. Tem uns filhos de Jubilula.
Deve ter
uns...
umas fotos de vocês lá impressas em lugares lá.
É, pode crer.
Mas você foi nessa viagem que estava mais ou menos planejado. O problema é resolver viajar de última hora.
É.
Aí é que é complicado, né, Leste? Quando a gente tenta surpreender, tenta fazer uma coisa meio corrida.
É por isso que cada um tem o seu emprego.
Cada um tem
cada
a sua
um
função.
Cada um tem a sua função. E a minha função não é montar viagem.
É cantar. Por
é cantar.
Que
eu
vai
sou
montar
uma
viagem?
Ótima cantora.
Pois é.
Dou de mel casamento. Me casei com o Guimê aqui na... Aqui, na, aqui não, né? Na Sé. E lá em São Paulo. E não, foi lindo o casamento. Gastamos rios de dinheiro. Enfim, curti muito meu casamento. Só que eu quis organizar a lua de mel. Deus já estava dando sinais. Filha, não é teu propósito, mas eu quis tomar para mim.
Para onde? Organizei.
Íamos para São Martã, que é uma ilha...
Caribe, né?
Caribe. Uma ilha maravilhosa, uma ilha cara no Caribe. Organizei até um certo ponto, porque a gente ia saía do Brasil, fazer uma conexão na Colômbia, parávamos em Curaçao. Dormiríamos em Curaçao e de Curaçao, no dia seguinte, seguiríamos para São Martão.
Tá fazendo bastante baldeação, tô achando
baldeação
já, hein?
Baldeação para estar chegando
no São Martão. Só tá indo quase Rio das Pedras, Cuiabá,
eu quase peguei
Manaus.
6:30 e cheguei lá. É. Chegamos lá, eu falei, amor, quem conhece o Guimê sabe que o Guimê é um cara um pouquinho atrasado. Hoje, graças a Deus, ele melhorou um novo homem. E aí eu falei, olha, organiza a sua mala, porque a gente tem que viajar a nossa lua de mel. Só que eu acho que ele ainda estava com a bebida no corpo dele. Enfim, ele já não é lúcido, ele já não segue muita parada. Beleza, chegou no dia da viagem.
Mas vocês viajaram, tipo, logo depois?
Tipo um dia depois.
Um dia depois. Ah, então ainda estava o álcool ali circulando
tava
legal.
Tava pouco. Não, com certeza. O que aconteceu? Acordamos atrasados, como sempre. Só que eu falei, amor, pegou o dinheiro da viagem? Porque eu deixei isso na responsabilidade dele. Ingênua. Gente, não teve dinheiro, não pegou dinheiro nenhum, cartão, nada. E eu desesperada, vambora. E como estava muito atrasada, eu falei, esquece, não dá mais para ser mala grande. Tem que ser mala de mão para a gente passar correndo. Não dá mais tempo de despachar.
Não, no atual momento é assim, se veste.
Se
já
veste,
tá
vambora, compra roupa lá. É tipo isso, foi. Pelo amor de Deus. E eu já querendo chorar, né? Porque eu falei, não acredito que vou perder minha lua de mel, vou separar antes de chegar lá. E aí, beleza, fomos correndo. O carro que ia levar a gente não tinha gasolina. O que aconteceu no dia 23 de maio de 2018? Vocês podem estar pesquisando aí. 2018. Greve dos caminhoneiros, vocês lembram?
Nossa, é mesmo.
Não tinha gasolina.
Foi nesse dia?
Você lembra que não tinha? Nesse dia. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos gasolina, não tínhamos nem mala.
E quase não tinha amor.
Né? E quase não tinha. Não e quase tínhamos um divórcio. Fomos correndo num carro que estava... não sei o que estava, um amigo nosso que levou correndo a gente, conseguiram achar. Eu tinha um dinheiro, não era muita coisa, em espécie. Vambora, cara, a gente se vira, vamos indo. Chegamos lá, faltando 15 minutos, conseguimos embarcar. Quando eu entrei no avião, falei, cara, não vou me estressar, estamos sem dinheiro. Mas é isso aí, eu te amo muito, demos um beijo, tiramos a foto, postamos
o Instagram. Eu te amo muito, é muito querendo se convencer, eu te amo muito. Eu te amo. É. Tá, eu amo você. É o que é. Eu amo muito, olha como eu amo você.
Juro.
Nesse nível. Aí, beleza, não tínhamos dinheiro, mas estávamos na classe executiva. Chegamos na Colômbia, troquei aquele dinheiro que eu falei pra vocês. Esse dinheiro, gente, deu exatamente para o táxi, porque eu troquei por dólar. Deu exatamente para o táxi quando chegamos em Curaçao. O táxi e o hotel. Deu exatamente... Para isso.
Você não tinha reservado o hotel no Curaçao ainda? Não tinha pago, né?
Esqueci dessa parte. Caramba. E aí, olha, enfim, chegamos lá. Gente, juro pra vocês, acho que sobrou o quê? Uns 5 dólares. Deu certinho, táxi
e o hotel.
Aí a gente chegou, pô, lua de mel, abriu uma porta, vamos começar a viver mesmo duro, é isso. Tinha uma champanhe. Putz, cara, champanhe geladinho. Falei, não, vamos abrir.
Por quê?
Não temos dinheiro.
Ah, meu Deus.
Vai que tem que pagar.
Eu achava que era um brinde do
vai
hotel,
que tem que pagar.
Não.
Meu, vou te falar, eu também achei que era um brinde, mas na dúvida, eu não abri. E tinha uns amendoins, e o Guimê com fome, falei, cara, come amendoim. Juro pra vocês. Aí eu falei, cara, vamos dar uma volta, vamos conhecer o hotel. Aí eu vi uma moça fumando, e a gente não, na época eu não falava tão bem inglês. pedi pra moça até um cigarro e tal, pro Guimê, pra ver se matava a fome dele. Olha que nível chegamos. Negociando cigarro
pra matar a fome.
Pra matar a fome. Beleza, chegamos, acordamos no dia seguinte. Falei, cara, vamos pegar um carro, vamos parar num... Tipo, esses Monegranja vida, porque o sócio dele conseguiu mandar o dinheiro pra gente, pra onde a gente estava.
Vocês não tinham nem cartão de crédito?
Nada, meu... poxa. Poxa. Meu cartão nem desbloqueado estava.
Mas quando é assim, nem
viaja. Porque deixei na mão dele, meu amor. Ah. E aí a gente pegou um táxi, eu falei, cara, tudo bem, a gente vai pegar o dinheiro, a gente paga o táxi e a gente tinha o voo. Cheguei lá, uma fila, comecei a chorar. Óbvio, né, já tava com fome, já tinha vivido tudo aquilo, comecei a chorar, pedi pra passar na frente pra eu conseguir sacar o nosso dinheiro. E aí eu cheguei lá, a moça olhou assim pra mim com uma cara de deboche, e eu chorando, muito dinheiro, só amanhã. Falei, moça, deixa eu te falar uma coisinha, eu tenho voo, não tem como sacar metade, uma parte, ela não, quando você saca, você tem que sacar tudo.
Lindo.
Como que eu ia pagar o taxista?
O taxista estava lá esperando.
Como eu ia ficar mais um dia sem comer? E aonde eu ia dormir?
Nossa Senhora.
E aí eu já voltei como para o carro, chorando, dizendo que era culpa toda do Guimê. E ele virando super amigo do taxista nesse meio tempo. Gente, juro, eu cheguei desolada dentro daquele táxi, eu não era ninguém. Todo aquele glamour do casamento, nada existia. E eu postando fotos como se nada tivesse acontecido.
Ah,
e
aí, no Instagram.
Cara, com todo mundo. Esquece, esquece.
Com aquela champanhe fechada. Ah,
vou abrir, hein?
Vou abrir, devolvendo. Cheguei já desesperada, já não conseguia nem falar. Eu falei, cara, não tem dinheiro, não sei o que a gente vai fazer, e agora? Só que eu ainda tinha alguns reais. Alguns reais. Falei, vou fazer o seguinte, vamos embora para o aeroporto. Esse dinheiro, não sei como, depois o seu sócio manda o dinheiro pra gente pra outro lugar, a gente saca lá em São Martão, não vão perder o voo. E a gente com nossas malinhas, com fome. Chegou lá no aeroporto, eu peguei e olhei pro taxista, e eu sou desenrolada, né, bem mais que meu marido. Falei, olha, tem 300 reais, eu tô te dando, vale muito mais do que o dinheiro que eu, que eu tecnicamente te pagaria. Aí o cara ficou me olhando, eu falei, vai ali na casa de câmbio, porque do lado do aeroporto tinha casa de câmbio. Vai lá trocar, porque a gente tem que ir, que a gente tá atrasado. Cara, o cara foi muito legal, ele confiou em mim.
Sei.
Cheguei correndo com as malas, despachou as malas. Só que lá em Curaçao, sabe igual quando você vai em Noronha, que você tem que pagar uma taxa de turismo?
Sei. Ah, meu Deus, tinha uma taxa também pra pagar.
Que tinha, óbvio que tinha. Porque pro ferrado não adianta ele estar caro. Aí a moça, 20 dólares cada um. Falei, moça, pelo amor de Deus, ela tem que pagar se você não sair do país. E nossas malas já tinham ido. Quem foi correndo por a casa de câmbio do lado? Eu. Pra trocar os reais que eu tinha. Quem eu encontrei na fila? O taxista. Quem entrou chorando pedindo pra passar na fila de novo? Eu, humilhada. Comecei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A moça, a outra moça, né? Pegou meu dinheiro, ela fez assim, real não vale nada aqui. Quando ela falou isso, quem tava atrás de mim?
O taxista.
Tipo, tu me deu um dinheiro que não existe. Eu olhei pro taxista, olhei pra moça... Ali a minha vida estava acabada, praticamente. Peguei o dinheiro da mão do taxista e falei, me segue. Voltei pro Guimê e falei, não tem taxa, não tem dinheiro. Esse dinheiro não vale de nada. E o Guimê, como assim? O Guimê, mó tranquilo, calma, amor.
O Guimê não tinha nem entendido que tinha saído do país. Não. Ele falou, a gente vai aqui no Banco do Brasil mesmo. Mas a gente já tá em Curaçao.
Ainda tava de ressaca.
Não, gente, juro. E aí eu cheguei para ele, eu falei, cadê nossas malas? Ele já tá no avião, Eu falei, como assim? A gente não vai. E aí a mala, pra voltar do voo, esperamos 40 minutos, eu sentada no chão chorando.
Voltou a mala?
A mala teve que voltar, né?
Porque, mas vocês não foram?
Não fomos.
Meu Deus, Lecha!
Juro, aí fiquei sentada no chão, juro. Sabe aquela esposa bem de gente jogada na vida, assim? Derrotada.
Fim de festa.
Eu me entreguei, eu tava na merda, eu nadei nela. Fiquei assim, sentada, chorando, e o taxista olhando toda essa situação. O taxista assim, ó, pra gente... E o Guimê virou amigo do cara, enfim. E as malas voltaram. Nessa casa a gente voltou, a gente parou numa casa de câmbio. Eu falei, vamos para outra casa de câmbio.
Agora
conseguimos sacar o dinheiro. E das pessoas mais pobres que eu conheci naquele momento, viramos as pessoas mais ricas. Aí liguei para uma agência de viagem, peguei um all-inclusive e viramos
e aí,
gente.
Ó, tá,
e aí, esquece que dinheiro. Mas foi isso, você acredita que eu passei todo esse perrengue? Ainda teve outros perrengues nessa viagem, surreais, com o taxista também.
Mas aí você conseguiu ir no dia seguinte para...
Fomos para São Martão.
Para São Martão, e é o máximo, é lindo de morrer.
Maravilhoso.
Que maravilha.
Espetacular.
Você sabe por que eu não conheço São Martão?
Por quê?
Porque na minha lua de mel, eu ia para São Martão e para São Bartos.
Mentira.
E aí, se você acha que 2018 foi chato para você, pensa em 2017, quando passou um furacão.
Furacão! Então, eu cheguei lá, tinha um bagulho meio virado.
Levou meu hotel embora.
Mas você tava lá?
Não. A sorte foi essa. Não tinha me levado junto. É, eu já tava tudo certo, pago.
Verdade. Beleza, eu cheguei lá, tinha muita destruição lá.
Um mês antes de ir, me liga o meu agente de viagem, Fábio, estamos com um problema com o seu hotel. Eu falei, qual o problema? Ele falou, é com o hotel, que ele não existe mais.
Não existe mais.
Ele foi embora.
Você pagou e ele foi levado. Foi com o teu dinheiro.
Eu falei, e agora? Ele falou, agora é... Eu falei, não dá pra ir pro outro hotel? Ele falou, não, você não tá entendendo. A ilha foi levada. Não tem mais aí. A ilha foi devastada. Sambar, Salatim, foi tudo
arrebentado. Mas, cara, eles subiram muito rápido ali.
Que loucura isso. É. Você vê, às vezes você gosta tanto de uma pessoa que você perdoa esse tipo de coisa. Tardelli ama tanto Jesus, né?
Muito.
Que ele não podia deixar passar uma paixão de Cristo assim.
Não podia. Como assim, gente?
É porque assim, eu sou de Cajazeiras, que é interior da Paraíba, e aí a toa que se preza começa em paixão de Cristo no interior. Né? Ou é com o grupo da igreja, ou é grupo da escola, ou é no colégio, ou uma paixão de Cristo. Uhum. E aí nós fizemos uma paixão de Cristo em 1999 na cidade, foi a minha primeira atuação. Eu fiz o anjo, o Gabriel e alguns dos apóstolos. E aí, quando terminou, eu fiz, é isso que eu quero pra minha vida. Vou seguir essa carreira aqui.
A igreja.
E aí, no outro ano, 2000, era o bicentenário do padre Rolim, que era o padroeiro da cidade, é o padroeiro. E aí, a prefeitura resolveu fazer, durante o ano inteiro, vários eventos. Dentre esse, outra Paixão de Cristo. Aí, o diretor, junto com o nosso grupo, chegou lá e apresentou uma proposta que era o dobro do valor. Porque, tipo, a gente ganhou 10 reais. O cachê era 10 reais.
Oh. 10 reais.
10 reais.
Às vezes era só 10 reais que a gente precisa em Curaçao pra conseguir comer um negócio. Não
tava nem falar nada, não ficar quieta.
10 reais pra fazer tudo, né? Tuar e tudo, 10 reais. Já tava rico. Tava ótimo. Aí a prefeitura fez, não, a gente não tem esse dinheiro, não. Vai fazer como mesmo do ano passado. Aí não faz. Faz, não faz. Depois a gente não faz.
Ah, os atores?
Os atores, a classe artística, o sindicato. Perfeito. Não vai ter Paixão de Cristo. Aí o prefeito, junto com um deputado lá, que eu não lembro o nome, disse, vai ter. Aí eu pensei, como eles vão fazer? Se todos os artistas não vão? É. No outro dia sai a notícia que eles contrataram a Paixão de Cristo inteira de João Pessoa para ir apresentar em Cajazeiras.
Uma
delegação, dois ônibus,
ardiloso,
um caminhão.
Por 10 reais para eles? Pagaram?
Para eles não, com certeza foi mais. Porque eu vou lhe dizer o valor. Chegaram lá, aí o que foi que a gente fez? Abaixo assinado. Perfeito. Não vai ter, eu fui o primeiro da lista, Tardelli Pereira Lima, não vai ter. No outro dia eu passo na frente do teatro, que eu morava na rua.
Imagina Deus vendo essa briga.
Imagina. Passo aqui na frente do teatro, tava lotado de gente. Eu fiz, eita, o que é que tá acontecendo aqui? Aí eu disse, tá tendo o que aí? Teste. Pra quê? Disse, Paixão de Cristo. O pessoal vai mesclar atores da cidade com o elenco de lá. Eu fiz, que safado, tiveram essa ideia pra poder dizer que não teve artista local. Aí eu disse, entendi, tá certo. Foi o que eu fiz? Vou fazer o teste. Vou fazer o teste como espião, infiltrado.
Ah, como espião.
Entrei
infiltrado.
Ali, eu olhar assim, que tinham pessoas que eu admirava. Tinha uma galera de uma pessoa já, Fernando Teixeira e tal, Marcela Cartacho. Tinha uma galera que já tinha um nome. Só quero ver isso aí como é. Aí cheguei lá infiltrado, não ia ter ninguém no meu bando lá, porque estava todo mundo indignado. Fiz o teste, era para um apóstolo lá, fiz a falinha. Aí ficava todo mundo sentado e o diretor ia lendo a relação dos personagens. Você já ia para uma fila, pegava o figurino e ia para casa, porque a apresentação já era no outro dia. Era pay-buff.
Nossa.
Aí eu aqui assim, fiz o teste, ele, Tardelli Lima, eu, pois não, ele disse, um dos ladrões, o Gestas. Aí eu fiz, oxe, mas eu não fiz pro apóstolo? Aí ele falou, não, mas o Gestas, a gente tem mais seu perfil. De... Não, mas eu era o apóstolozinho. Disse, não, vai pra cruz mesmo. Eu disse, tá bom. O pessoal fez a fila figurina e eu já tava indo embora. Ninguém me conhece, sabe nem quem eu sou, vou embora, vou agora dizer pra galera que tá tendo isso aqui. Quando eu vou saindo, ele, gente, uma coisa importante, cachê. Disse, quanto é? Aí ele fez, ó...
A dignidade aí, ó.
É, 80 reais, eu, pra dividir pra galera, ele pra cada, traz a sunga aí do lado.
Traz. Eu quase falei, isso é um assalto. Assalto. No personagem.
Já peguei aqui a sunga aqui, já, pô, vai já sair aqui na fila. Fui pra casa.
Já foi no personagem, já.
Fui aqui, já preparando os braços, alongando, que ia ficar na cruz.
Ia ficar na cruz.
Ia ficar, cheguei em casa e fiquei pensando, e agora, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu disse, rapaz, eu vou, é só uma apresentação. A galera não vai estar lá. Então ninguém vai me ver.
Olha, tentando se convencer. Perfeito. Da safadeza do fura-greve.
R$ 80, eu ganhei 10 anos passado, vou ganhar 80 esse ano, tô rico, eu vou. Aí fui. Não participei da reunião do grupo que teve às 3 da tarde, porque eu tava fazendo o teste. Fui pra lá.
Primeiro da lista.
Primeiro, aí tava lá. Era uma coisa bem bonita, que tinha uma pirâmide enorme, assim, de plástico, não sei o que, que abria, e as cruzes levantavam. Até agora tá tudo tranquilo. né? Começou a paixão ali, aí eu fiz, mas por que que a cruz já levantou? Não é no final o Calvário? Daqui a pouco canhão de luz, bum, na cara do... Isso que tá acontecendo, gente? Aí o Jesus do meu lado, que não sei o que, então, no início, não sei o que, ele começou a narrar o início. Eu falei, puta merda, Jesus é o narrador dessa história, então toda hora vai vir pra cá, na minha cara, essa luz. Vou me ver de algum jeito.
Não dá pra você fazer o ladrão, morreu.
Meu Deus, aí não tinha como nem escondendo aqui, ó, não tinha. Tá certo, aqui. 15 minutos de espetáculo, tava ótimo. Daqui a pouco, sabe quando você escuta um coro que vai aumentando assim? Quando olhei, lá vem.
É o teu cemitério.
30 pessoas carregando velas, vestidas de preto, com a cara branca, carregando um caixão. Enterraram os artistas de Cajazeiras.
Ah, não.
Era um protesto no meio.
Excelência de Virgem Caritó, adeus, paixão, adeus, até o dia do juízo. Cantando no meio da apresentação.
E tu lá?
E eu lá na vez, lá vem. Eram eles. E eu disse, meu Deus, e agora? Meu Deus, não podia tirar a mão e fazer assim, que eu ia dizer, o ladrão tirou a mão do prego. Não pode, né? Tem que manter aqui, ó. E ele chegando perto, eu disse, meu Jesus, eu aqui, ó. E eu me retorci, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eles chegaram no meio, daqui a pouco, jogaram um cabo de aço no transformador de energia. Pum, explodiu tudo, faltou energia.
Cara, sabotaram mesmo.
Aí ele ficou lá, o diretor fez, ó, todo mundo imóvel. Ninguém se mexe até voltar a luz. Não tem como se mexer mesmo, tá aqui, né? Aqui, ó. De repente, vem um lá do meio. Sabe, a carinha pintada de branco, de preto, saindo do meio do bando, chegando perto do palco. E eu assim... Aí vem outro. Meu
isso
Deus.
No meio da galera.
No meio da galera. Pronto, eu aqui. Aí um fez... Isso é Tardelli, é? O outro é não. Isso é Tardelli, é? Isso é Tardelli. Correram, foram buscar o restante.
Isso é Tardelli.
Vieram pra frente do palco. Traidor! Traidor, Judas está indo no lugar errado, era pra estar sendo enforcado. Traidor, traidor. O que é que eu fiz? Levei pro personagem. Embuiu. Stanislavski que perdem ações físicas. Aí eu falei assim, ai, Jesus, por que me abandonaste? E eu gritava.
Virou meu protagonista.
Deus. Aí, menino, foi um negócio assim, o Enei, eles gritavam. Quanto mais eles gritavam, mais eu retorcia. Passou o pedacinho, chegou a guarda municipal, restabeleceram a luz. Eles foram aliviando, o pessoal mesmo, o público. Tem mais de 1000 pessoas na praça.
Ainda
o pessoal
bem que não jogaram coisa em você.
Começa aí. E eu só com aquela tanga, velho. Daqui a pouco, ó, o pessoal foi saindo, os manifestantes, a galera foi indo embora. Terminou a peça, corri morrendo. Eu tava assim, era o único grupo de teatro da cidade. Eu ia fazer teatro aonde? Tava lascado. Aí fui lá atrás, troquei de roupa no camarim, peguei a mochila, disse, vou pra casa agora. O dinheiro era na hora. Chegou os 80, aquela alegria junto com a questão de ter aqui. Quando eu fui saindo, uma mão, na hora que eu abri a portinha do camarim, a mão pegou aqui. Ainda bem que eu não sou de briga, eu ia rodar a mão, porque eu achava que era alguém que vinha me agredir. Quando eu fui assim, era uma velhinha, uma senhora, pegada na minha mão assim, eu falei, meu filho, eu nunca vi um ator tão bom na minha vida. Olha, eu rezei mais por você do que por Jesus. Meu siga Deus. Seu caminho, meu filho. Siga. Meu vá. Aí ali deu um pouquinho de alegria, né? Fui correndo pra casa, cheguei em casa. E aquele vontade de chorar. Eu, manhinha, falou, tá manhinha. Manhinha, tá na Paixão de Cristo. Aí eu fiz, mãe, você fez a Paixão de Cristo? Eu disse, filho, mas vocês não estavam no... Mãe, eu fiz a Paixão de Cristo. Aí vocês estão perguntando, por que é que manhã não estava lá? Porque manhã é a quinta da lista do abaixo-assinado. Manhã nem... Você não foi negócio de manhã, ó. Tá aqui, R$30. Tomo 40, fico com 40. Aí amanhã. Trabalho é trabalho.
Tá muito certo. Bom, muito bom.
Tá tudo certo.
Sensacional.
Você tá no seu direito, meu filho. Você é um artista. Artista é isso mesmo.
Que maravilha.
Foi. Mas aí um mês depois o grupo me perdoou, a gente voltou a trabalhar junto. Graças a Deus.
Tu deu mais vintinho ao grupo, né? Foi diluindo o teu dinheiro.
Pros 10.
Eu ainda... Fiquei triste um mês até ser reconvocado.
Muito bom.
Adorei meu isso. Deus. Mas sabe que essa coisa de casamento na pandemia aconteceu muito, né? Assim, por Zoom e tal. É. Mas tem muito casamento internacional acontecendo aqui no programa. É, no próximo bloco vai ter isso aí, que não sai daqui. Que história é essa? O Portal está de volta hoje com Tardelli Lima, Cadu Moliterno, Lessa. Um programa internacional, minha gente. Temos convidados na Holanda. Você está sentindo que o meu nível é muito outro? Eu tô falando de outra coisa, Cadu.
É, não é qualquer
Eu tô jogando...
coisa.
É, menino, tá achando que é só você que vai pra Curaçao, que vai pra Bali? Não, temos uma holandesa, quer dizer, uma brasileira que está holandesa nesse momento. Tudo bem, Paula? Como é que você tá?
Olá, tudo bem?
Tudo certo. A Paula, a confusão é a seguinte, no meio dessa pandemia, ela tá na Holanda. Mas quando a pandemia começou, você não tava na Holanda não, né, Paula?
É, a minha história com o Guilherme coincide mesmo com a pandemia, em março de 2020, quando teve aquele isolamento social. Eu me rendi, minhas amigas me convenceram, e eu entrei naquele aplicativo de encontros, que era onde todo mundo estava.
Perfeito.
E aí, logo comecei a conversar com o Guilherme. Ele também era de Belo Horizonte, estava na mesma cidade, começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, é coisa natural. Ele me chamou para sair em Belo Horizonte, na cidade, para tomar um sorvete e tal. E aí eu aceitava, mas quando dava o momento de ir, eu amarelava, porque com essa coisa de pandemia, eu falei, não, depois eu vou querer beijar.
Você recobrava a consciência, na verdade. Como é que eu vou sair, aglomerar, trocar fluidos com uma pessoa que a gente ainda não tem nem o conhecimento de que vírus é esse, né?
Exatamente, estava bem no começo, quer dizer, pior o desconhecimento do que agora. Então, chegou no ponto que ele falou, Paulo, então vou fazer o seguinte, a gente faz encontro virtual. A gente está na mesma cidade, mas a gente fica se falando e cada um com uma taça de vinho na mão, a gente brindava, cozinhava cada um na sua casa e apesar de estar na mesma cidade, a gente ficava só nas chamadas de vídeo.
O bom de cada um na sua casa cozinhando é que você pode não saber cozinhar e funciona maravilhosamente bem, né? Você fala, tô fazendo aqui um nervider nerschonde coquette. Aí você só quebra o ovo, joga a carne, mistura e finge que tá. Agora eu vou deixar marinando, meu lindo, só daqui 3 horas que eu como. Ajuda muito isso.
Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas aí, o Guilherme, que é engenheiro civil, depois de muito tempo, meses mesmo, a gente conversando, ele foi convidado para trabalhar na Holanda. Então, ele veio e a gente continuou conversando por chamada de vídeo, mesmo esquema, ele me mostrando a cidade. E então, começou a dar muito certo, a gente pegou muita intimidade. Eu falei, eu acho que agora eu tenho coragem que a gente se encontre, né? Só que aí tinha um pequeno, grande problema, que era a empresa dele já não apoiava mais ele voltar para o Brasil, né? Tinha medo. E eu tava no Brasil, os voos estavam banidos para a Holanda. Então, a gente não tinha como ver um ao outro. Então, o Guilherme pesquisou muito e acabou descobrindo que havia uma exceção, que era para quem tinha um relacionamento sério com uma pessoa que estava legalmente na Holanda, poderia vir para cá. Então, o duro foi isso, porque a gente precisava da declaração dos nossos familiares que a gente tinha um relacionamento sério e como que a gente convence a Polícia de Fronteira da Holanda e os nossos familiares que a gente tem um relacionamento sério, sendo que a gente não os conhece, nunca se viu na vida,
Tinha que fazer na fronteira um quiz de casal. Qual a cor preferida dele? Não pode olhar. Fica de costas. Qual a viagem inesquecível dele? Eu não sei dizer.
Meu irmão estava preocupado com o tráfico de pessoas, falando comigo que isso tinha pirado, né? Quem era esse Guilherme? Quem era essa pessoa, né? Nunca viu na vida. Mas rolou, assim, aceitaram, toparam, embarcaram nessa, a mãe dele, meu irmão. E depois de meu irmão, enfim, todo mundo saber o endereço do Guilherme, saber tudo, né? Eu pesquisar um pouco sobre tráfico de pessoas, eu vim pra cá. Mas aí, enfim, deu muito certo, a gente começou a namorar de fato. E eu vim pra cá outras vezes, mais vezes, tal. Ele nunca, né, podia ir pro Brasil e tudo. Depois de um ano e pouco, eu fui pedido em casamento. Mas o problema era, tinha vindo aquela nova variante, e aí essa exceção que me permitia vir para a Holanda, estar aqui, né, transitar, já não podia mais, né, foi banido com aquela primeira variante. Então, você vê que a minha história é mesmo esse amor de pandemia,
é,
né?
É uma loucura! Cruza com a... E aí você aqui no Brasil não podia voltar para casar, então, com ele fisicamente, nem ele vir para cá, nem você lá, mas daí casa como?
Pois é, aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu acessei meus conhecimentos, que eu sou formada em Direito, advogada. Eu falei, olha, existe casamento por procuração. Ele não precisa estar aqui, ele pega um representante, né, assina pega um procurador, e aí eu caso com o procurador dele. Fazer o quê? Então a gente chegou à conclusão que valia a pena não esperar, por mais loucura que fosse, já no meio dessa loucura toda, dessa história, mas valia muito a pena casar logo, porque isso me facilitaria entrar aqui.
Mas daí eu te pergunto, quem foi seu procurador?
Meu sogro topa tudo. Meu sogro topou. E aí foi muito engraçado, porque foi aquela loucura. Ele tava mais nervoso que eu e o Guilherme juntos. Guilherme acompanhando tudo por chamada de vídeo. Cheguei lá no cartório, aquele tanto de noiva, florista, vendendo ramalhete. Eu empolguei, caí em tudo, peguei um ramalhete pra casar com meu sogro. Paguei o pacote mais caro que tinha de foto pra casar com meu sogro. E aí o povo ficava, tira foto com o noivo. Eu falava, gente, mas não é ele, né? Não sou o noivo. Não, é o noivo. Então eu tenho o book todinho, assim, eu e meu sogro segurando a certidão de casamento. Eu e ele olhando um pro outro, sensualizando, né, amorzinho.
Mas o juiz de paz, sei lá, a pessoa que casou vocês, ele falava, é de sua livre, espontânea vontade casar com... E aí seu sogro tinha que responder, sim, é.
Tinha. E aí meu sogro, nervosíssimo, ele falava, o senhor aceita casar com a Paula, Sabatini Brandão? Ele, mas eu não sou noivo. Não, meu senhor tem que dizer, o senhor procurador, o senhor responde em nome do Guilherme, responda. O senhor vai casar com ela ou não? Ele, vou, então eu caso. Então fiquei, né, com o noivo postiço, sem lua de mel, e eu falava isso com o Guilherme. Falei, Guilherme, eu aceito o casamento procuração. Lua de mel procuração, não. Eu não quero, não. Sogrão na lua de mel. Não, não. Mas é isso, vale a pena. É muito engraçado, mas assim, vale muito, a gente tem muita afinidade, eu acho que é até inspirador.
Isso que é amor de verdade, meu Brasil.
Tá vendo? Olha aí.
Olha quanto, por que ela passou pra conseguir casar. E é uma história recente, ela tá agora com ele do lado. Sejam felizes, um beijo pra você e pro Guilherme.
Obrigada.
Alegria e sucesso.
Ele tá aqui, quer ver?
Ah, deixa eu ver a carinha, deixa eu só ver essa carinha.
Vem cá, Guilherme. Ele é super tímido, mas ele vai aparecer.
Deixa eu ver, vai aparecer com o seu sogro, a gente já imagina o sogro.
Olha ali, valeu.
Partidão. Prosperei na vida. Prosperei.
Um beijo pra você, gente.
Obrigada.
Dois meses de espera, tchau. De a quantidade de nude que não rolou.
Isso, muita coisa rolou. Agora, se isso você achou que foi um caso de família, a gente tem aqui no programa o verdadeiro caso de família. Que está aqui do meu lado. Rafaela está do meu lado. Tudo bem, Rafaela? Como é que você está? A sua história de família é com quem?
Ai, com meu avô.
Com o avô. Com o avô, pessoa querida.
Pois é.
O que aconteceu, hein?
Então, quando eu era adolescente, eu resolvi passar um final de semana com meu avô. Ele tinha uma casa no litoral de Campos.
Uhum.
Ficava uma hora de Campos, em Santa Clara. E aí fui para lá. Só que eu tinha um namorado. Namorado de adolescência. Aí eu ia ficar um período, meu namorado falou assim, eu quero ir para conhecer, porque minha família toda ia para lá nas férias, todo mundo falava muito bem. E ele resolveu comprar a passagem. Eu falei, você compra, dei o nome do lugar que ele tinha que ir, quando você chegar lá à noite, eu vou com meu avô buscar você, que era o que todo mundo fazia.
Perfeito.
Ele comprou a passagem, aqueles celulares antigos, de 1500 antigamente, que tinha aquelas antenas assim, funcionava quando queria.
Da antena ainda.
Aquele da antena durinha assim, sabe? E aí ele falou, tô saindo do Rio, tá hora, não sei o quê. Beleza, tudo certo. Meu avô muito ciumento, ainda tava meio com o pé atrás, meu namorado pra lá, mas tudo
mas
bem.
Mas aceitou. E você tinha um celular e ele também. Esse celular, a Alexa nem lembra desse celular, da idade da Alexa.
Tive um pouco de convívio, um pouco.
Teve um pouco de convívio. Porque esse celular é do tipo que ele vinha numa lata de leite condensado que tinha um fio que ligava o outro celular. Então você falava assim, né? Era nesse
contato. Pois é, era tenso, ele funcionava quando ele queria, sabe? Pois é. Fui pro lugar que o ônibus chegava, que era um vilarejozinho, uma cidadezinha próxima, 5 minutos da casa do meu avô. Chegou o ônibus. Todo mundo desceu do ônibus. Cadê meu namorado?
Cadê ele?
Não desceu.
Falei,
ué. Aí perguntei ao motorista, falei, moço, um rapaz assim, 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 assado. Desceu um pessoal e desceu um jovenzinho, sim. Aonde? Lá no centro de Campos. Há uma hora. Só que isso era 10h20 da noite, que era o horário que o ônibus chegava em Santa Clara. Meu avô, já bem idoso, não enxergava muito bem, ele tinha uma Caravan 80. E aí ele já tinha tomado também os negocinhos dele. Ó, muito tempo atrás, gente, tem mais de 15 anos.
Tá.
Aí a única coisa que ele falou pra mim é assim, não, vamos lá buscar ele, vamos lá.
E você conseguiu se comunicar com esse com
avisei,
o seu namoradinho? Falou, tamo indo aí te buscar.
Pois é, então, aí ele falou, não, então eu vou esperar aqui na rodoviária, tô sozinha aqui, só tem eu, vou ter que esperar, beleza. E aí fui com meu avô, pegamos a estrada, aquelas estradas escuras do interior, sabe, não tem iluminação nem nada. Fomos parados, posto da polícia rodoviária, no meio do caminho, o policial fez assim, aí meu avô, agora ferrou tudo. No que meu avô encostou, tinha um orelhão no meio da estrada, o celular não pegava. Eu fui tentar ligar para ele do orelhão para falar que a gente estava no meio do caminho, que estava tudo certo.
Boa, para avisar.
Avisar. Uhum. Né? Falar, claro. Tô chegando. Quando eu desliguei o telefone do orelhão, eu olhei assim e falei, ué, cadê o carro do meu avô? Estrada vazia, né? Aí eu fui, andei para um lado, andei para o outro. Aí o policial veio, olhou para mim e falou assim, você estava com aquele senhor... Falei, tava. Aí ele, falei, cadê meu avô? Aí ele, foi embora. Falei, como assim meu avô foi embora? Não, eu liberei ele.
Seu avô foi embora
e você ficou pra trás.
E me deixou lá no posto da polícia. E aí esqueceu lá. Não, aí o policial falou assim, né? Bom, ele vai voltar. Você voltou?
Não.
Nem meu avô. Foi.
Ele foi embora.
E eu fiquei lá no posto.
Em direção ao teu namorado.
Aí ele foi pegar o teu namorado sozinho.
Então,
ele não sentiu falta mesmo.
Não sentiu falta de mim. Aí, o que, que aconteceu? O policial, quando viu que ele não ia voltar, e eu tinha ficado nervosa, fiquei preocupada, e aí o policial falou assim, não, entra aqui na viatura, vamos lá na estrada.
Foi a caça do teu avô.
Foi, vamos, mas andou, hein? Gente, ele andou, assim, tipo, mais de 5 quilômetros. E o policial ia assim, eu vou dar uma multa aí no seu Lorival por excesso de velocidade. E aí... começou a piscar o farol, ia tocar a sirene, meu avô não encostava, achou que ele queria passar, deu passagem. Aí o policial cortou ele assim, parou o carro. Aí eu saí de dentro do carro. Quando eu saí de dentro do carro, que eu fui até meu avô, sabe o que ele fez? Ele brigou comigo.
Por quê?
Porque ele perguntou o que, que eu tinha feito de errado, que eu estava dentro do carro da polícia.
Meu Deus do céu!
Eu não fiz nada, o senhor me esqueceu no posto. Ele, ué, pra mim, você estava dormindo aqui no banco de trás e eu tô aqui conversando com você.
Ah, ele foi, inclusive, batendo papo
batendo
contigo.
Batendo papo comigo, achando que eu estava sentada no banco de trás do carro e eu lá no posto da polícia. E o policial, o senhor tem certeza que o senhor tem condições de conduzir um veículo até o centro de Campos com a sua neta, que é menor de idade, porque eu tinha 17 anos? Não, eu tô bem, foi uma pura distração. Aí fomos até Campos. Chegamos lá, encontrei meu namorado. Entrou no carro, volta, mais uma hora de viagem. No retorno, policial de novo.
Para ele, mas é perseguição.
O policial parou assim, meu avô, não acredito, esse cara de novo. Aí abriu o vidro assim, aí ele, tudo bem, seu Lorival? Tudo bem. Não, só queria saber se o seu neto tá aí dentro.
Mas eu amei isso, o avô deixou, achou que ela tava, mas eu entendo um pouco, porque minha avó gosta de falar. Ih, minha avó fala legal. E ela fala, ela vai falando, e você, ela não espera a tua confirmação, não. Ela vai falando e você vai ouvindo. Saiu você, chegou Lecha, ela continua do ponto onde ela estava com você.
E aí você
que lute. Você que acompanha,
você que lute pra entrar no outro,
pra entender, pra fazer a tradução. Exato.
Pois é, e eu virei a piada da família, gente. E aí, anos depois, eu já dirigindo com o meu carro e tudo, aí virou piada, porque toda vez que ele vinha, que ele entrava no banco de trás, eu olhava e falava assim, só pra conferir se o senhor tá aí, pra fazer a minha vingança, né?
Vingança, vingança, que maravilha, adorei o esquecimento do povo. Muito fofo isso. E agora a gente vai pro próximo bloco, o bloco das perguntas. Quero saber um pouquinho mais da vida de cada um, quero saber de viagem, já vimos algumas viagens incríveis aqui, mas quero mais... Quero saber brasileiro mais, dá mais orgulho. Quero saber até o que vocês querem escrito na lápide de vocês. No próximo.
Meu Deus.
Que história é essa, Forçal está de volta. Hoje recebendo Tardelli Lima, Cadu Moniterno e a Sapequinha Lecha. E agora é o momento das perguntas do programa. Qual a primeira lembrança da vida de vocês, Tardelli?
A minha, casa das minhas avós, as duas. Elas tinham um quintal enorme, Vou dar por parte de pai, tinha uma goiabeira com um balanço, que a gente sempre ia pra lá. E a minha outra avó, por parte de mãe, ela morava num sítio, e eu lembro dessa cancela de entrada, a gente atravessava um campinho de futebol de terra e tinha um florbanho lindo, quando aquelas flores vermelhas caíam no chão, ficava aquele tapetão tipo esse aqui que a gente está em cima aqui. Ficava aquele vermelhão. Então, essas casas sempre vêm quando fala de infância.
Lécia.
Olha, de um apartamento, eu era muito nova, lembro de eu quebrando meu dente. Lembro de eu abrindo a minha testa. Esses momentos um pouco chocantes ficaram na minha mente.
Você era uma bolinha de pinball, né?
Lembro disso porque eu ia pro hospital, né? Então ficava marcado. E lembro de uma vez que eu fui no 18, a casa do 18, que é a casa da minha avó, no interior do Pará, era muito pequena. E eu lembro da gente pulando nos lagos que tinham ali. E eu tenho essa lembrança muito gostosa.
Bonito. Cadu?
Eu lembro da Copa de 58.
Copa de 58?
É, eu nasci em 52.
Caraca, Cadu!
Pois é.
Você é tão jovem, eu tô olhando agora.
Pois é. E aí eu lembro que meu pai pegou na minha mão e tinha a Copa de 58, alto-falantes nas ruas e lá em frente ao clube onde a gente era sócio. Tava o... vai, pela direita. E Garrincha... gol! E não sabia de quem era o gol, porque não sabe? E eu lembro ele subindo uma escada. Vamos para casa, meu. Vamos para casa. E fogos estourando. Isso eu não esqueço nunca mais. O Brasil foi a primeira Copa que ele ganhou.
Legal.
Pelé, Garrincha, etc.
Tô até quente, tá vendo? E quando a gente é pequenininha, a gente tem sempre um crush famoso, alguém que a gente é apaixonado. Por quem que você era apaixonadinha, dona Leste?
Pelo Leandro do KLB.
Ah, sei.
É vida, devolve as fantasias. Eu achava que ia casar com ele. Não casei com ele.
Mas casou com esse sonho maravilhoso.
Casei com meu amorzão.
Te amo pra caramba, cara. Que não leva dinheiro pra viagem, mas é maravilhoso. Cadu.
Primeira paixão foi com a Romeu e Julieta, do Zeffirelli.
Uau!
A Julieta, a Olivia Russell.
O pessoal ficou na dúvida se era Romeu e Julieta ou você.
Não, por favor, era a Julieta.
Era a Julieta.
Olivia Russell. Enfim, eu acabei descobrindo hoje que ela é argentina, que nasceu na Argentina.
Olha só, tem mais chance, mais perto.
É, mais perto. E ela nasceu em 51.
Olha aí. Cadê ela? Vamos fazer esse contato.
Tá, Délio. Eu era apaixonado por todas as paquitas. Todas. Até que as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, elas também gostavam de Xuxa e as paquitas. Elas fizeram as fantasias idênticas, chapéuzinho com cartolina e tal, e começaram a fazer ensaios lá em casa. Aí, quando eu vi as minhas irmãs de Paquita, aí quebrou todo o encanto.
Deu um nó chato na cabeça.
Perdeu um nó.
Perdeu o encanto.
Perdeu o encanto.
E uma das roupas de Paquita, elas fizeram pra Leste e ela veio hoje.
Eu vim hoje. Eu vim, a gente sabia disso. O Poxa me contou também.
Viagem mais incrível que vocês já fizeram? Qual a tua, Tardelli?
A minha, com certeza, foi a estreia de Bacurau, que foi a estreia mundial, que foi no Festival de Cannes.
Então,
vivenciar tudo aquilo foi incrível, assim. E todo dia tinha um plus, né? Porque além do tapete vermelho, toda aquela pompa, além de ter levado o prêmio do júri, no outro dia a gente foi assistir o filme de Almodóvar, com o Penélope Cruz, com o Antônio Bandeiras. No outro dia a gente foi assistir o de Tarantino, com o Brad Pitt, com o Leonardo. Então, todo dia era um plus. Então foi uma viagem assim que eu vou levar pro resto da minha vida, sem dúvida.
Amei isso também. Dúvida. Cadu?
A minha foi pro Havaí, com certeza. Bom, eu já tinha ido 25 anos pro Havaí, mas quando eu fui com a minha esposa me casar lá, a viagem ficou especial.
Que bom. Né? Por que foi especial? Porque eles levaram dinheiro e cartão de crédito, Lécia, é por isso.
Olha, vou te falar, mas eu juro que depois disso eu também fui feliz várias vezes.
Qual uma viagem inesquecível?
Nossa, olha, eu já conheci tantos países nesse pouco tempo, assim, sou muito agraciada, mas eu acredito que o Chile, você acredita aqui do lado?
Porque que legal.
Acho que foi a primeira viagem que eu tive condições, eu paguei, eu dei de presente, eu levei, então acredito que essa viagem foi muito especial.
Bonito.
Ver a neve pela primeira vez foi lá também, foi legal.
E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe, Cadu?
Não, no meu bairro todo mundo sabe que meu apelido foi Cardoá.
Cardoá?
Cardoá. Emendou o Carlos com o Eduardo, ficou Cardoá. E eu também tive outros apelidos, como Zulu, Zé Bagunça, Cadeado, etc.
Gente, parece o nome Zé Pilintra, parece um nome assim, Tranca-Rua. Tranca-Rua, Cadeado. Legal, gostei.
Ferrinho também me chamavam de
Ferrinho.
Tardelli. Um nome desse não vai precisar de apelido, né, gente?
Tardelli, todo mundo.
Cidade como Cajazeiras, tem 60 mil habitantes, a pessoa vai... Tardelli é Tardelli. Então só tem esse, é único e exclusivo. Agora, minha mãe me chama de Lela. Lelinha. Minha mãe, minha tia Lela, me chamam de Lela. Acho que é Tardelli, pegou Lela e é Lelinha. É. Chama de Lela, Lelinha. Mas era só em casa. Na rua, é Tardelli, já era o apelido certo.
Tá certo.
Lea. Meu nome é Lea, né? Lea.
Sim.
E aí, Lecha é um apelido que eu tenho desde nova, mas a minha irmã me chama de Dinha. Meus irmãos me chamam de Dinha. Porque eu sou madrinha dela, então ela fala Dinha. Ela fala Dinha e meu irmão vê ela falando e fala assim, então Dinha.
Dinha. Fofo. E um brasileiro que te dá mais orgulho?
Sabe o que eu vou falar? Uma mulher pra mim que é muito importante ser exaltada, MC Cacau. Foi a primeira MC mulher.
Olha,
então
que
acho que se hoje eu tô aonde eu tô, foi porque alguém teve que abrir essas portas. Então eu devo muito a MC Cacau. Então acredito que
legal.
Ela deve ser homenageada agora.
Super legal. Cadu?
Eu quero fazer uma homenagem a todos os brasileiros que foram campeões do mundo, por exemplo. Desde Éder Joffre, João do Pulo.
Esportistas,
e...
né?
Exato.
Perfeito.
E terminar com Gustavo Kuerten, que eu acho que é espetacular, levou o tênis do Brasil ao ser primeiro do mundo durante muito tempo. E assim eu faço uma homenagem ao meu pai, seu Savério, Sava, que foi um tenista,
legal.
Professor de tênis, técnico de tênis. Então, Guga, tamo junto.
Boa. Tardelli. Olha, eu como bom nordestino, eu vou puxar a farinha pro meu saco. E aí eu vou de Ariano Suassuna por toda,
brilhante.
Por todo pelo conjunto da obra, né? Porque o que seria do cinema nacional sem o Alto da Compadecida, a literatura sem a Pedra do Reino, o teatro sem a Face da Boa Preguiça, então pelo conjunto que ele representa a cultura popular, eu vou de Ariano Suassuna.
Perfeito.
Com certeza.
E aí chegamos no céu. No céu tem Ariano Suassuna, no céu tem gente querida, família, amigos. Mas o que que precisa ter no céu, senão você nem entra, Cadu?
Mar.
Mar.
Mar, onda.
Nossa,
claro,
boa.
Tem que ter onda pra tu tomar um...
É, chegou no céu, tem que ter mar, porque eu vou pro mar todo dia e eu quero encontrar com meu pai lá e pegar umas ondas com ele.
Mas não pode então ser um mar calminho, não pode ser aquele mar de Alagoas, né?
Não,
tem
um
que
mar
ser...
de meio metro, um metro tá bom, tranquilo.
Mas não quer meter um Nazaré logo aí nesse mar?
Não, besteira.
Morrer tu não vai, que você já tá no céu.
Já tô no céu. Eu posso... pode ter um Nazaré lá.
Mete também. Um Nazarézão.
Liso, clean, com... terral, nada de bump.
Não, e no céu tu vai surfando, vê uns golfinhos junto do lado.
Isso.
Uma coisa bonita.
Os tubarão de Recife.
Os tubarão de Recife sem dente. Que só belisca.
Só belisca.
No céu.
No céu tem que ter ressaca.
Meu Deus.
Peraí, como assim?
Porque ressaca é a representatividade de que a noite foi maravilhosa. Se um cidadão acorda sem ressaca, ele tomou 2 copinhos de vinho, tomou um negocinho e não ficou até o resto da festa. Então a memória vai vir, ele não tirou a roupa, não subiu na mesa, não arrumou confusão. Então a ressaca, ela representa que a noite foi maravilhosa. Mesmo que você fique destruído,
sei.
Mas você com orgulho faz, mas eu fui, bebi. Eu fui.
Imagina a ressaca do céu, inclusive.
Ressaca do céu, deve ser. Ressaca eu nem vou. Porque se não tiver, não vai ter cachaça, não vai ter buchada. Agora, no inferno eu sei que tem a buchada. Porque, como é feito de vísceras, o diabo já tá aqui. Que é o quê? De galinha, de bode? Já pega a víscera aqui, já lhe entrega. Então eu prefiro o céu mesmo, com ressaca.
Lecha.
Não, isso que falou, eu brinquei, né? Fofoca.
Fofoca.
Porque
tem que ter fofoca no céu.
Não, agora falando sério, acho que música, né? Música move a minha vida. Pô, fofoca também é bom.
Mas qual
move
musiquinha
também?
Boa?
Ah, será que aceita um funk no céu? Não sei, acho que deve aceitar, né?
Se não aceitar funk no céu, nem entro. Não tem esse, tem que ter um funk. Se a gente não puder descer até o chão no céu, vamos descer onde, né?
Não, mas acho que a música que fizer todo mundo feliz, tá tudo certo.
Boa.
Mas fofoca edifica também, viu, gente?
Fofoca
é bom.
Fica. Claro. Tu viu Moisés, menina? Viu? Casou com a novinha agora.
Imagina isso.
E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Nossa.
Valeu. Foi legal. Até a próxima.
Tá bom. Uma pranchinha de surf ali. Tá bom.
Na minha, acho que vai estar assim. Que fique claro, 2 pontos. Fui contra a minha vontade.
Desculpa, perdi minha companhia.
Lecha.
Ah, eu acho que eu ia dizer que eu vivi muito, que eu fui muito feliz, mas é que é pra chorar mesmo. Porque tem gente que fala, ah, não é pra chorar, não é ficar feliz. Não, é pra chorar sim, pra sentirem a minha falta.
Boa.
Porque vim pro mundo pra fazer
tem que
diferente.
Ter, então chora! Ordinário!
É, mas eu vivi bastante, fui feliz, tá tudo
boa,
certo.
Boa, boa. Aí eu fui feliz com vocês aqui também. Obrigado, foi ótimo. É, já aprendi que se for organizar minha viagem, eu jamais te ligarei.
Não fala isso.
Nunca, nunca, na minha
vida.
Você
já viu que lá no grupo, a gente tem um grupo, tá, gente? Agora falando aqui abertamente.
É.
Temos um grupo e a gente já falou sobre viagens lá, pro grupo
já
viajar.
Já falamos, é um grupo que Jojo Todinho me colocou e ela, malandra, saiu. E agora ficamos eu, você, Anitta, Maraísa, Vitor Sarro, Marcelo Serrado.
Portugal.
É um grupo muito doido, Portugal.
Com o padre Washington.
Tem com o padre Washington.
Acordando
com
a gente com Márcio Pincis. É maravilhoso.
Mas já vi que você não vai organizar
tá
minha viagem.
Não, eu só vou, só me convida.
Mas organizar minha vitamina, eu já quero você. Eu quero você colocando um negocinho legal pra mim ali.
Light, leve.
Strong ou light?
Só vê o urso, só vê o urso.
Só vê o urso. E já sei, você tá contrastando com a minha amiga Evelyn.
Maravilhosa.
Já vou ligar pra ela e dizer que tu não é de confiança. Que assim que Globo te apresentar uma outra coisa, tu vai largar ela e vai pra outro caminho, que tu não é do sindicato. Eu já saquei, mas aqui a gente é do sindicato, minha gente. Deixa até virar pra falar com você. Aqui a gente é. Porque aqui, semana que vem, a gente tá de novo. E na outra também. Cheio de história pra contar. Volto que nós vai daqui.